Alta.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV. 3 em 1.
3 em 1.
Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento. Um programa de notícias e discussão. Você explora as ideias e os fatos que importam no seu dia a dia e visita os bastidores da informação. 3 em 1. Aqui na Jovem Pan.
Ótima tarde para você, minha excelência, você que acompanha a programação da Jovem Pan, a rádio que virou TV. Começa agora por aqui o nosso 3 em 1, um programa que analisa os principais fatos políticos do dia. E hoje, quarta-feira, dia 3 de março de 2021, nós seguiremos com vocês até às 6 horas da tarde, ao vivo no rádio, no YouTube e na Panflix, para ouvir os comentários deles. Rodrigo Constantino, boa tarde para você.
Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Diogo, Marque, audiência. Vamos nessa.
Diogo Schelp está na escuta.
Estou na escuta, Paulo. Boa tarde para você, para o Constantino, para o Marque e para quem nos acompanha.
Marcos Souza, tudo bem?
Tudo bem, Paulo. Boa tarde para você, para o Diogo, para o Constantino e para toda a audiência.
Vamos nessa, então, produção. Vamos aos destaques do programa de hoje. Com alta no número de mortes e internações por Covid-19, São Paulo volta à fase vermelha do plano de contingência a partir de sábado. Presidente Jair Bolsonaro diz que povo não pode viver em pânico por causa da pandemia e enaltece ações do governo para vacinar a população. O Trezinho também destaca a queda de 4,1% do PIB brasileiro em 2020. E são alguns dos destaques do nosso programa, que já está pronto para começar, mas antes, como em todos os dias aqui, a gente conta muito com a sua participação. Participe do programa conosco, respondendo a nossa pergunta: o que os governadores deveriam fazer para conter a pandemia? Envie seu vídeo no horizontal de até 30 segundos para o WhatsApp da Jovem Pan, 119-3117-0620. Repetindo aqui, 119-3117-0620. Essa mesma pergunta está em formato de enquete no maior e melhor portal de notícias do Brasil. Corre lá no www.jp.com.br e participe conosco do programa. E lembrando a você que está por aí no Twitter também, querendo participar, a nossa tag é específica para os twitteiros que gostam do nosso programa, estão aí de plantão querendo participar, a tag 3 em 1. 5 horas e 3 minutos, o 3 em 1 desta quarta-feira está no ar.
3 em 1.
Vamos nessa então, gente, porque em meio ao avanço do coronavírus, todas as regiões de São Paulo entrarão na fase vermelha do plano de contingência a partir da zero hora deste sábado até o dia 19 de março. A classificação é a mais restritiva do plano de flexibilização da quarentena. Com a medida, o comércio deixará de funcionar e estarão permitidas apenas atividades consideradas essenciais, como destacou o governador de São Paulo, João Dória, em coletiva nesta quarta-feira. Vamos acompanhar.
A fase vermelha permite o funcionamento apenas de setores essenciais, como saúde, educação, segurança pública e privada, construção civil, indústria, logística, abastecimento, transporte coletivo, comunicação social e serviços gerais. As escolas da rede pública municipal, estadual e da rede privada vão continuar abertas e vão atender os alunos exatamente como estava previsto.
Nesta terça-feira, o estado de São Paulo registrou o maior número de mortes por Covid-19 em 24 horas desde o início da pandemia, com 468 novos óbitos, segundo dados da Secretaria Estadual da Saúde. Com os novos registros, o estado chegou a 60.014 mortes provocadas pela doença. A média estadual de ocupação de leitos de UTI de Covid-19 chegou a 75,3% na última terça, sendo 76,7% na Grande São Paulo. Ao todo, 7.415 pacientes estão hospitalizados com suspeita ou confirmação do novo coronavírus em terapia intensiva, número 18,6% maior do que o pico do ano passado, que era de 6.250 internados. Ainda na coletiva desta quarta-feira, Dória voltou a criticar o comportamento do presidente Jair Bolsonaro na pandemia. Vamos acompanhar.
Tragédia para o Brasil, diante de uma pandemia, ter um presidente da República que é negacionista, que despreza a vida, que ofende a existência. Triste Brasil que tem que suportar alguém com este comportamento. Não é só o problema de um governo negacionista, é um problema também de parte da população que nega a existência e que se expõe desnecessariamente ao risco de perderem as suas vidas e estimularem que outras pessoas possam perder suas vidas também. Não é razoável que parte da população não queira usar máscaras, que queira defender aglomerações, beber, se divertir, festejar.
A gestão estadual também informou que antecipará para as 8 horas da noite o início do chamado toque de restrição. Anunciada no final de fevereiro para todo o estado, a medida entrou em vigor inicialmente das 11 horas da noite às 5 da manhã, com o objetivo de coibir aglomerações e festas noturnas. Meu caro Constantino, Diogo e Mark, a gente ouve muitas críticas, vê, enfim, muitos comentários assertivos sobre as ações do poder público, mas acho que a nossa audiência também quer soluções. O que, na opinião de vocês, poderia ser feito que não está sendo feito? Constantino.
Paulo, vamos lá, né? Desde o início, eu acho que o presidente Bolsonaro, no seu estilo um tanto tosco e às vezes sem tato, ele disse que tem que ter um equilíbrio com a questão da economia, as liberdades pesam, sobreviver, como diz o governador João Agripino Dória, não é a única meta na vida, senão todo mundo fica acuado em casa com medo de morrer e não vive, né? Porque tudo tem risco, né? Então, assim, para quem tem só um martelo, tudo parece prego. E o governador Dória, ele é preso no próprio labirinto da sua narrativa, né? Ele só tem isso a oferecer. Existe uma pressão de uma parcela da população, principalmente da elite, que é uma pressão por faz algo, né? Alguém tem que fazer alguma coisa, porque isso tudo vai gerando pânico, é a nossa outra pauta aí. De fato, a pandemia é muito real e está pior agora, mas há uma disseminação de pânico, isso também não resta a menor dúvida. A lotação nas UTIs é grave, mas não é de hoje. A diferença é que hoje está afetando mais, em termos desproporcionais, a elite, né? Mas o povão sempre teve dificuldade de encontrar leitos e qualquer um, basta fazer uma pesquisa rápida no Google para ter ideia disso. Todo ano vai ter notícias sobre isso. Então, não existe uma solução fácil. Nós vamos ter que aprender, de certa forma, a conviver com isso. Nós temos que tentar as vacinações e, mesmo assim, vai ter perdas e nós temos que viver, né? Então, é difícil, só que a solução séria, ela passa por um papo de adulto e de gente corajosa e que valoriza outras coisas. Não é o caso do governador. O governador está interessado em palanque eleitoral. Essa reunião que ele marcou hoje, esse pronunciamento dele, é a coisa mais lamentável que você já se viu, né? Ele falou da casa do Flávio Bolsonaro, ele chama o presidente de novo de negacionista, que é uma expressão já que denota o grau de sensacionalismo do João Dória, né? É uma coisa impressionante, ele já me acusou disso, né? Ele não tem sequer lugar de fala, para usar uma expressão da turma da esquerda, que ele tem mais afinidade, ele não tem sequer lugar de fala sobre isso. O Supremo Tribunal Federal delegou aos prefeitos e governadores a autonomia. Ele pôde praticar essas fases coloridinhas todas dele, ferrou a economia do estado e não salvou vidas. E está aí o resultado. Então, o estado está pior do que a média nacional. Por que que ele está falando desse palanque, do alto, de uma posição da ciência e da preocupação com as vidas? Ninguém está entendendo isso. Ninguém está entendendo. Né? Então, o Texas hoje, por exemplo, foi na contramão. Né? O governador anunciou lá a abertura de tudo, inclusive o fim obrigatório das máscaras. Será que é um negacionista? Será que é um assassino? Bom, mas os números no Texas não estão tão ruins. Né? Então, de novo, o governador João Dória virou um demagogo da pior espécie em eterna campanha eleitoral. E está ferrando com a população de São Paulo em nome disso. Eu quero só, antes de fechar meu comentário, dizer que eu estou com um texto aberto, com a pesquisa aberta. Se eu não me engano, foi a que o Diogo mencionou na semana passada, dos 41 países sobre o lockdown. Né? Inferring the effectiveness of government interventions against COVID-19. E eu quero dizer aqui que a conclusão é um pouco diferente daquela que o Diogo disse. Né? Eles concluem aqui que fechar escolas e universidades foi altamente eficaz. Escolas e universidades. Né? Mas que fechar bares, restaurantes e nightclubs teve small to moderate effect, ou seja, moderado a pequeno efeito. E outra coisa, eu quero chamar a atenção, que os próprios responsáveis pelo estudo são humildes, que é uma palavra talvez que faça falta para governadores e para muitos jornalistas. Né? Eles dizem, apesar de reconhecermos esses resultados, as limitações inerentes a esse tipo de estudo observacional leva, né, a concluir que isso não pode ser uma conclusão final. Né? Temos que queremos apenas contribuir com uma possibilidade de novos diverse body of evidence, quer dizer, um corpo diversificado de evidências para mais estudos. Ou seja, eles mesmos mantêm uma certa humildade que falta a um governador que faz um discurso patético desses, eleitoreiro, e chamando todo mundo que discorda da política arbitrária e ineficaz dele de negacionista.
Diogo, qual a solução?
Bom, antes deixa eu só comentar esse comentário que o Constantino fez aí sobre o estudo da Science, que foi publicado na Science. Eu falei na semana passada todas as porcentagens aí que eles atribuem a essas medidas de isolamento social. Todas elas. Eu elenquei aqui cada uma delas. Falei, inclusive, que a medida que mais teve efeito, segundo esse estudo, foi a de limitar as aglomerações até no máximo 10 pessoas, por exemplo. Eu disse aqui que fechar bares e restaurantes não foi uma medida que teve mais eficácia, por exemplo, do que a de fechar escolas. Tudo isso eu disse aqui e também está no texto que eu coloquei lá na minha coluna do UOL. Então, os dados estão todos lá colocados. Sobre a ressalva que os pesquisadores fazem, todo estudo sério tem essa ressalva. Todo estudo sério, científico, publicado em uma revista séria como essa, tem a ressalva de que aquela não é a palavra final. Então, é assim que a ciência vai avançando. E esse estudo mostra, como o próprio Constantino reconhece, que essas medidas sociais tiveram impacto para reduzir as taxas de transmissão, algumas mais do que outras. A COVID-19, para falar de soluções, Paulo, a COVID-19 é uma doença de contágio social, ou seja, ela transmite principalmente pelo ar quando as pessoas se encontram. Então, essa atitude de deixar a natureza seguir seu curso para que se atinja uma chamada imunidade de rebanho, é ser complacente com um verdadeiro massacre, porque o resultado é esse que a gente está vendo aí, UTIs lotadas, risco de falta de oxigênio e outros insumos, porque muita gente fica doente ao mesmo tempo. Né? E o que a gente também está vendo é uma proporção cada vez maior de adultos jovens sendo internados. Né? Então, em São Paulo, por exemplo, 60% dos leitos de UTI de COVID-19 já estão sendo ocupados por pacientes de 30 a 50 anos, muitos deles sem comorbidade. Né? Então, isso é uma preocupação, porque tem aquela história de que você pode fazer isolamento vertical, restringir a circulação só de pessoas que são de alto risco, que pode funcionar para essas pessoas, mas não funciona para o resto da população, não evita que o resto da população se contamine. E a verdade é que se há uma crítica a fazer aos governadores que estão impondo essas restrições mais duras é que é o fato de terem esperado demais para fazer isso. Né? Os especialistas, por exemplo, que assessoram o governador João Dória defendem medidas ainda mais duras do que essas. Né? Mas o custo político é muito grande, tanto que Dória resolveu manter os templos religiosos abertos, né? Apesar de tudo. No estado de São Paulo, muitos hospitais já estão com fila de espera para internação e não dá para contar com a vacina por enquanto. Então, a gente está falando de soluções. A vacina é uma solução de médio e longo prazo, né? Porque a proporção da população vacinada no Brasil é de só 4% aproximadamente. Então, outras medidas são necessárias mesmo. Essas medidas de isolamento social é o que se tem na mão. As autoridades poderiam seguir o estudo científico como esse que o Constantino e eu citamos, e ver o que de fato, né, destrinchar ali quais são as medidas que são mais eficazes do que outras, e se não dá para adotar todas, o que realmente seria muito duro, ver quais funcionam melhor e quais não, e estabelecer prioridades. Então, assim, escolas, elas têm uma taxa de contaminação mais alta, ok, mas qual é a importância que as escolas têm, qual é o impacto que você tem na população, na sociedade, de fechar escolas. Se você juntar fechamento de bares e comércio, equivale a fechar as escolas, o que se pesa, né? Você coloca uma coisa na balança. Mas, de fato, como esse próprio estudo mostra, o que mais poderia ter feito era justamente evitar as festas clandestinas, as baladas clandestinas, festas particulares com mais de 10 pessoas. Seriam mais eficaz restringir as aglomerações. É mais eficaz do que fechar o comércio. Mas, aparentemente, as autoridades estaduais não conseguem fiscalizar esse tipo de medida. E a população não consegue tomar consciência para evitar esse tipo de coisa e colaborar. Então, esse é o problema que nós temos hoje em dia. Então, uma grande parcela da população que resolveu abandonar cuidados básicos, né? Não só de promover aglomerações, mas você vê no comércio, muita gente, apesar da obrigatoriedade de usar máscara, as pessoas tirando a máscara muitas vezes, chegando perto na fila do caixa, quase no cangote da outra pessoa. Então, assim, é uma dificuldade que nós temos como povo de obedecer regras, de respeitar regras. Se a gente vê o que acontece em outros países, a gente vê uma situação completamente diferente. Então, não é à toa que o Brasil está vivendo o pior momento da pandemia, justamente no momento em que registra também os índices mais baixos de isolamento social. A previsão do governo paulista, então, é de que, se nada for feito, o sistema de saúde entra em colapso dentro de 2 semanas. E o país já está há um mês, mais de um mês, com uma média de mais de 1.000 mortes por Covid por dia. Ontem foi o dia com mais mortes desde o início da pandemia. Estamos chegando perto de 2.000 mortes por dia da doença. E, além de tudo, o Brasil está na contramão do mundo. Hoje eu publiquei os dados, por exemplo, mostrando que o nosso país é atualmente responsável por 14% de todos os novos casos de Covid-19 no mundo. Os nossos números são tão altos que a gente está puxando o gráfico mundial da pandemia para cima. Desde meados de janeiro, o total de novos casos do mundo vinha caindo, estava em queda. Na última semana de fevereiro, ele voltou a subir. Aí eu fui destrinchar os números com a ajuda do Fernando Nascimento, que é um especialista em estatística da FIA, e descobri que o Brasil sozinho é responsável por 43% dessa alta mundial no fim de fevereiro, na última semana de fevereiro. Nenhum outro país chega perto desse aumento, nem a Índia, que tem a segunda maior população do mundo. Precisa somar o número de 10 países, né, de outros 10 países que registraram alguma alta nesse período, e assim mesmo todos eles somados contribuíram com 32% desse aumento global. O Brasil, repito, contribuiu com 43% desse aumento global. Esse é o estado das coisas no nosso país e esse é o drama que nós estamos vivendo.
Diogo, mas de maneira objetiva, você acha que tem que fechar tudo por 15 dias? É o lockdown que a gente não teve, de maneira bem objetiva.
Olha, Paulo, eu não sou especialista para dizer qual exatamente é a medida. A gente sabe que os especialistas que assessoram o Dória, né, e eu tendo a confiar neles, porque eles estudaram muito para isso, eles dizem que é preciso restrições ainda maiores, mas é melhor tomar alguma medida como essas que o Dória tomou do que não tomar nenhuma, cruzar os braços e deixar o vírus circular livremente.
Perfeito. Mark, traz sua opinião para a gente.
Olha só, Paulo, a solução talvez seja acabar com a hipocrisia, e eu vou explicar o que eu quero dizer com isso. Veja que é engraçado que comentaristas de esquerda, né, políticos de esquerda, sempre dizem que para acabar com o tráfico de drogas não é a repressão a solução. Pode pesquisar aí essas falas, né? O pessoal garantista diz que não pode se reprimir porque só aumenta o problema. Mas engraçado que na pandemia eles cobram exatamente a repressão. E a solução que alguns governadores, incluindo Dória, vem tomando sempre é ligada à repressão. É toque de recolher, é polícia na rua, é fiscalização, é prender quem não respeitar a regra do decreto. Então, talvez seja um ponto para a gente começar a analisar e pensar fora da caixa. Talvez essa seja a solução. O jeito do governador de São Paulo, e não é só o dele, de vários governadores atuarem, sempre é culpar o comércio. A impressão que se tem é que eles têm uma batata quente na mão, que é um problemão mesmo, não é fácil resolver, e que eles querem passar rapidamente essa batata quente para alguém. E aí fecham tudo, porque o MP quer, porque alguns cientistas acham que é o caminho único, e aí fecham o comércio sempre. Eu quero trazer aqui a informação que o decreto, esse decreto que vai ser adotado por São Paulo, e outros decretos país afora, não tratam ou falam muito pouco sobre transporte coletivo, por exemplo. E é aí a hipocrisia que eu quero chegar. Tem um estudo feito pela Universidade Federal de Minas Gerais que identificou os lugares mais fáceis de se contaminar. Os cientistas usaram uma lógica bastante simples, né? Eles escolheram mais de uma centena de locais e foram lá com um cotonete, né? Esfregaram nas superfícies e fizeram o teste para ver se ali tinha indícios de coronavírus. Aí, com os resultados, eles dividiram eles em três critérios básicos para avaliação de riscos em locais públicos. Quais são eles? O número de pessoas que podem estar com Covid em um determinado local, também o nível de aglomeração e, claro, a possibilidade de interação direta ou indireta. A conclusão foi, Paulo, Diogo, Constantino, audiência, que o transporte público, junto com os hospitais, são os locais onde a transmissão é mais provável e intensa. Um dos coordenadores dessa pesquisa, que é o professor de medicina da UFMG, o virologista Matheus Vestin, diz que é mais seguro ir à praia do que andar de ônibus. É o que diz esse professor de medicina. O outro dado dessa pesquisa, que coloca lá uma escala de 1 a 4, em que 1 o risco é o mais baixo e o 4 o mais alto, o grau de infecção de restaurantes é número 2. O grau de transporte em transporte coletivo, o grau de infecção em transporte coletivo é número 4, o mais alto. Então isso dá uma amostra. Esses decretos fecham bares e restaurantes, fecham o comércio, mas falam quase nada sobre o transporte coletivo, que é um dos grandes eixos de contaminação. Tem um outro estudo, inclusive, feito aí por um pool de universidades mineiras e cariocas, entre elas a própria UFMG e também a UFRJ, que aponta que cidades com meios de transportes mais acessíveis foram também as mais atingidas de maneira acelerada pela Covid-19. Então, olha que conclusão do estudo. Quanto mais eficiente, quanto mais as pessoas usam o transporte coletivo, segundo esses dados, mais a Covid se espalha, que é outro sintoma importante da necessidade de cuidado com o transporte coletivo. Um dos coordenadores desse estudo, que é o professor Guilherme Leiva, do Cefet de Minas Gerais, diz que a restrição que funciona talvez fosse a do transporte público, porque ela faria com que as pessoas ficassem, de fato, em casa. Eu não estou aqui defendendo fazer isso, eu quero trazer elementos para o debate, que esses decretos, para mim, parecem hipócritas. Eles não resolvem o problema de fato e só agravam os comerciantes, o problema dos comerciantes, né? Que têm os seus estabelecimentos fechados, não podem trabalhar e necessariamente não são os vilões dessa história toda. Essas restrições, na prática, só acabam punindo um setor da economia, proíbe comerciante de trabalhar, como se o único local que o vírus circulasse fosse o comércio. O que, que funciona? É a conscientização. É o uso da máscara, do álcool em gel, praticar aí o distanciamento social. Tem que se investir mais em educação, em conscientização, do que em polícia na rua, prendendo quem tiver em casa depois das 8, quem tiver na rua, no caso, depois das 8 da noite. Os lockdowns não resolvem por si só, eles só adiam o problema. A nata do funcionalismo público talvez até consiga ficar em casa, né? Tem salário garantido, salário alto garantido, tem aí estabilidade funcional, mas como é que você vai fazer para diarista, para manicure, para o motorista do aplicativo ficar em casa? Tirar dele o sustento diário. Aí fica em casa produzindo o corona e não vai morrer de fome, porque a situação é exatamente essa. Agora não temos mais auxílio emergencial de R$ 600.
Vai ser 250, isso quando o Congresso aprovar, que está se enrolando até agora. Aliás, o secretário estadual de saúde de São Paulo, o Jean Gerstein, ele defende restrições, é claro, até porque o chefe dele defende, né? O Dória é chefe dele, mas ele fez um alerta importante em uma entrevista de rádio essa semana. Eu vou até usar aspas aqui do secretário estadual de saúde de São Paulo. Abre aspas. Não temos capacidade no nosso país de fazer um lockdown. As pessoas vão morrer de fome. Vamos ter um problema civil e social. Fecha aspas. Essa é a fala do secretário de saúde de São Paulo. Então não me venham aqui dizer que tem que fechar tudo por 15 dias. Porque eles mesmos sabem que não dá. O Diogo falou que confia muito na equipe do Dória. Quem está dizendo isso é o secretário de saúde do Dória, Diogo. Que não dá para fazer lockdown, que ele entende que o problema não é só de saúde pública, não é só sanitário, também é um problema social. E para terminar, tem uma coisa boa nesse decreto, não fecharam as escolas. Talvez seja o único acerto desse decreto aí, Paulo.
É uma situação complicada que a gente está vivendo. Eu já vi que você me pediu a palavra, Constantino, mas em seguida, caso queiram, o Diogo e o Mark também falam sobre isso. Vai lá, Constantino.
Não, é porque eu tinha separado exatamente a fala do secretário de saúde, né? Ele indo contra o lockdown, né? Assim como a OMS também já se manifestou nesse sentido. Enquanto do outro lado nós temos o quê? Figuras como Átila e Amarino, como Nicoleles, né? O que acha que o impeachment da Dilma foi golpe. São pessoas que gozam de uma certa estabilidade, de um salário garantido, do conforto do home office e também parecem demonstrar um certo apreço por um controle perante a sociedade. E, de novo, eu volto a chamar a atenção que UTI cheia, infelizmente, é a realidade do Brasil, desde sempre. Agora, a diferença é que isso está impactando mais a elite. Então, a elite é que está vindo com esse tipo de mensagem. Fecha tudo, vamos ver. 15 dias que virou um ano já, né? Virou um ano esse período, porque estamos nessa, né? Então, é uma coisa espantosa, né? Porque, de novo, vai sacrificar a morte, sem falar da questão da liberdade, né? Milhões de pessoas, porque a elite está preocupada em ter uma vida, né, parecida com o que os pobres trabalhadores sempre tiveram, encontrar leitos com dificuldade. É duro. Agora, tem uma solução, sim, já que você provocou, né? Hospitais de campanha. O governo federal transferiu rios e rios de dinheiro, os hospitais de campanha foram todos feitos e os governadores e os prefeitos desmontaram. Porque é caro manter. E por que a imprensa não está cobrando tanto isso deles? Por que o senhor João Agripino Dória fica acusando os outros de negacionista, em vez de explicar por que eles não têm os hospitais de campanha funcionando? Então, é muita demagogia. E outra coisa, só o estudo que eu trouxe aqui para contrapor o que o Diogo tinha dito, né? Eu quero lembrar que é um dos estudos, mas tem vários outros. Tem um estudo do Ioannidis, que é o Ioannidis, né? Que é o de janeiro desse ano também, do European Journal of Clinical Investigation, que vai à contramão, mostrando que o lockdown não funciona. Tem o estudo do Bruno Campelo no Brasil, da Universidade de Pernambuco, que concluiu a mesma coisa. Então, assim, eu sempre digo que o ônus da prova está em quem defende um negócio tão arbitrário desse, que pune de forma muito concreta os mais pobres e um resultado muito incerto, para dizer o mínimo, em relação à pandemia.
Diogo, já vi que você pediu a palavra também.
Sim. Sobre estudo do Campelo, outro estudo que o Constantino não recebia, eu vou pedir para o Constantino me mandar depois, o estudo do Campelo da Universidade de Pernambuco deixa muitas dúvidas. Eu analisei ali, mandei para o infectologista Alexandre Naime Barbosa, da Universidade Estadual Paulista, membro da Sociedade Brasileira de Infectologia, e o que se vê ali, bom, o primeiro fato é que é um estudo pré-print, ou seja, não foi publicado em nenhuma revista científica, não passou pela revisão de outros cientistas para poder avaliar e comparar os dados e tudo mais. A outra questão apontada pelo infectologista é que ele não fornece as bases de dados e alguns problemas bem graves nos gráficos que ele mostra ali, inclusive no gráfico de mortes diárias no ano passado. A curva que ele mostra lá, ele diz que a fonte é o Ministério da Saúde, mas a curva que ele mostra de mortes é completamente diferente do que a gente vê no Ministério da Saúde. Então, de fato, um estudo desse, para poder avaliar, seria preciso que ele passasse por revisão de outros cientistas para analisar todos os dados e saber se foi bem feito, se foi tudo feito corretamente. No caso das UTIs, com certeza as UTIs de campanha, né, as hospitais de campanha estão fazendo falta nesse momento. É uma coisa inexplicável que eles não tenham sido mantidos e tenham sido fechados em tão pouco tempo. O governador João Dória anunciou que vai, a partir de segunda-feira, terão criados 500 novos leitos de UTI em São Paulo. Mas a questão também é que deixar só fornecer os leitos de UTI não resolve totalmente o problema, porque o que se quer evitar é justamente que as pessoas cheguem ao ponto de parar numa UTI. Chegar numa UTI, quando você está com Covid-19, é algo muito preocupante. Se chegar ao ponto de ter que ser entubado, mais preocupante ainda, a maioria dos pacientes que precisam ser entubados, que é o último recurso, acabam morrendo, acabam falecendo, vindo a óbito. Então, de fato, é uma situação muito preocupante. E a outra questão, acho que para terminar aqui, não é verdade que a situação que a gente está vendo hoje em dia, de fila nos hospitais, falta de leitos e tal, se compara ao problema crônico que o sistema de saúde tem no Brasil. Basta ir a qualquer hospital público, Hospital do Servidor Público do Estado de São Paulo, Hospital das Clínicas, Hospital da Universidade Estadual Paulista, Hospital das Clínicas, Hospital da Universidade Estadual Paulista, qualquer um deles, e perguntar para os médicos de lá, para os intensivistas, se a situação de agora se compara com qualquer situação vista anteriormente.
Marcos, sua vez.
Não, rapidinho, só mais uma vez o Diogo desmerece esse ou aquele estudo porque não foi publicado nessa ou naquela revista. Veja, nós vivemos um momento que é atípico na história do mundo, então essas revistas têm algum critério burocrático, têm um tempo para que elas validem ou não o estudo. E agora, Diogo, só porque o estudo não fala o que exatamente a gente espera, não quer dizer que ele não sirva como elemento para o debate. Tem professores de medicina, país afora, mundo afora, tem infectologistas que necessariamente não publicaram seus estudos ainda nessas revistas, estão em discussão, mas que servem sim de elementos para o debate público, que é o que nós fazemos aqui. O rigor da revista científica é importante, obviamente, não estou desmerecendo ele, mas dentro da própria comunidade científica, Diogo, e você sabe disso, há aí muita discussão do critério que essas revistas, que todas elas têm corpos editoriais, se utilizam para publicar um estudo ou não. Então eu quero dizer o seguinte, que todo estudo que é minimamente sério e que a gente pode analisar os dados abertamente, ele tem que servir sim de elemento para o debate.
Vai lá, Diogo.
Não, é só para avisar, o Bruno Campelo, da Universidade do Pernambuco, que é citado, que é o autor desse estudo, inclusive eu acredito que ele assina o estudo com o filho dele, ele é administrador e o filho é engenheiro, nenhum dos dois é epidemiologista. Não é um problema que façam estudos, a questão sobre publicação não é publicar nessa ou naquela revista, ainda que exista, né, um ranking, inclusive mundial, de quais são as revistas mais sérias, mais conceituadas e tal. O problema é que esses estudos, pré-print, como é o caso desse, não foram publicados em lugar nenhum. Eles foram só disponibilizados na internet. E esse é um problema, Mark, porque os estudos científicos, eles precisam passar pela leitura de outros cientistas independentes que não tenham relação com aquele cientista para poder analisar aquilo de forma independente. Essa é a questão. E eu não desqualifiquei a priori, tanto que eu fui ler, mandei para um especialista para dar uma opinião, uma primeira opinião, ainda que sem acesso às bases de dados, né? E a questão do isolamento social não é uma questão ideológica e não pode ser uma questão de direita e esquerda. Basta ver o seguinte, o governo do Reino Unido, o Boris Johnson, é um governo do Partido Conservador, está longe de poder ser acusado de ser ideologicamente de esquerda, e ainda assim ele fez lockdown na Inglaterra. O governo do premier israelense, né, o premier de Israel, Benjamin Netanyahu, é um governo conservador. Netanyahu é um conservador e ainda assim ele fez lockdown. Então não se pode colocar essa discussão em termos ideológicos, como se fosse uma questão ideológica. Não, tem que discutir isso em termos de saúde pública, isso que importa.
Constantino, bem breve.
Não, bem breve, só em relação ao estudo do Bruno Campelo, eu já entrevistei ele me explicou que é por causa da data que ele pega o óbito, né? Então isso é uma explicação para diferir do dado do Ministério da Saúde. Ele pega no cartório, se eu não me engano, e há uma diferença, ele explica lá o motivo disso. Sobre o ambiente, eu concordo com o Diogo que é óbvio que um peer review dá um peso maior, né? E existe um certo ranking de revistas sérias. Mas é preciso tomar cuidado, porque se for fazer isso na nossa área, jornalismo, alguns vão indicar aí certos veículos de comunicação que não tem mais credibilidade nenhuma, só porque são tradicionais, né? Mas todo mundo sabe que viraram militantes. Eu quero dizer o seguinte, eu levei mais um strike no YouTube por contestar o lockdown. sendo que a própria OMS já fez isso. Né? Hoje em dia você não pode falar nada de vacina, senão você é banido. Então, eu não quero dizer que nas revistas acadêmicas já está nesse nível, mas a gente sabe que está havendo cada vez mais um tipo de asfixia a quem diverge do consenso, quem vira um negacionista, para usar o termo patético, religioso e não científico, do governador Doria.
Muito bem, são 5 horas e 34 minutos. O Brasil não pode mais esperar. A campanha da Jovem Pan em prol das reformas estruturantes aqui no Brasil. Confira o depoimento de Sinésio Batista da Costa, presidente da Associação Brasileira dos Fabricantes de Brinquedos.
O Brasil não pode mais esperar.
É preciso que a gente consiga fazer as reformas, aprovar todas as reformas. Aliás, o Brasil está em reformas há muitos anos. Estava na hora de ter uma obra terminada. E tudo depende do Congresso, que a cada vez que troca, outro grupo, outra forma de pensar, que é o reflexo do extrato da nossa sociedade. Mas quando acaba o dia, a gente parece que é refém do mesmo modelo, refém de mãos invisíveis, refém de interesses invisíveis que se escondem atrás de leis, decretos, regulamentos. Enfim, isso precisava terminar. Não é possível o que a gente vai entregar para a próxima geração. É preciso mudar, é preciso terminar, porque o Brasil, a sociedade, não pode mais esperar. Reformas já, agora.
O Brasil não pode mais esperar.
3 em 1.
Chegou a hora de dar uma pancada na mesmice, de dar adeus aos dias de dureza. Chegou o Pancadão da Pan. Todo dia uma pancada de prêmios pra você. A maior ostentação que o rádio já viu. Tem BMW, iPhone, PlayStation 5, Alexa, notebooks. São mais de 1.200 prêmios. Acesse pancadãodeprêmios.com.br, assine o aplicativo, receba conteúdos exclusivos e concorra a uma pancada de prêmios todos os dias.
Agora, as informações da Central Jovem Pan de Trânsito.
Olá, muito boa tarde, seja sempre bem-vindo à Jovem Pan. Nós lembramos que hoje, quarta-feira, não podem circular os carros com placas de final 5 e 6 no centro expandido da capital paulista até às 8 horas da noite. De acordo com o mapa de lentidão da CT, 15 quilômetros com vias congestionadas, né? O total de 15 quilômetros. E o principal ponto é a marginal do Rio Tietê no sentido da Ayrton Senna, sentido da Zona Leste, portanto. Pela pista expressa agora, o maior trecho de lentidão. Ponte das Bandeiras até Casa Verde. A pista central, mesma lentidão também, 2,5 km. A da Bandeiras até Casa Verde, a pista local do Nova Fepasa, o viaduto até a rodovia dos Bandeirantes. Outro trecho, portanto, em direção à Zona Leste. São dois pontos aí, portanto, ali do Nova Fepasa até o acesso da rodovia dos Bandeirantes e também da Ponte das Bandeiras até a Casa Verde. Temos a margem do Rio Pinheiros também agora, Castelo Interlagos, pista expressa da Ponte Laguna até Ari Torres. Nós temos ali 1,5 km, Vale do Anhangabaú, Prestes Maia, Tiradentes, Santos Dumont, Aeroporto Santana, de Avenida do Estado até Caetano, 1,2, Teodoro Sampaio agora, da Morato Coelho até Cristiano Viana, 1,1, e menos de 1 km agora do Vale, Prestes Maia, Tiradentes, Santos Dumont, Santana, Aeroporto, Praça da Bandeira até Jerônimo Leitão, e temos também no outro ponto lá, Viaduto Jaceguai até Praça da Bandeira, 830 metros. Vamos conferir a movimentação das estradas. Sistema Castelo Branco, nesse momento, não tem registro de lentidão. O mesmo acontece também pelo sistema Ayrton Senna Carvalho Pinto. Conferindo também a movimentação pelas litorâneas, né? O sistema Anchieta Imigrantes e também a Piaçaguera Guarujá, Cônego Domênico Rangoni e também a Padre Manuel da Nóbrega. Apresentam boas condições agora para o motorista. Em relação ao sistema Anhanguera Bandeirantes, temos um ponto aqui, sentido capital interior Bandeirantes, um acidente, hein? No quilômetro 43, região de Jundiaí, atenção motorista Bandeirantes, então, sentido interior, na região de Jundiaí, um acidente no quilômetro 43. A Dom Gabriel, movimentação intensa do 62 ao 64, na região de Jundiaí também. A Anhanguera apresenta boas condições. O CGE nesse momento arma essa chuva aqui em São Paulo, colocou inclusive parte aí de atenção, mas nesse momento não há nenhum ponto de alagamento intransitável, nenhum alagamento na cidade de São Paulo em relação aí com alguma relação com a chuva. E daqui a pouco nós voltaremos com mais informações aqui na Jovem Pan. Até mais.
Jovem Pan News. Jovem Pan. 3 em 1.
Estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan com o nosso 3 em 1, 5 horas e 39 minutos agora, gente, seguindo aqui com a nossa pauta. Mais cedo em Brasília, o presidente Jair Bolsonaro conversou com apoiadores sobre o atual momento da pandemia aqui no Brasil. Segundo ele, o problema está aí, mas a população não pode viver em pânico. Bolsonaro também voltou a criticar as medidas de restrição anunciadas por governadores e prefeitos. Vamos acompanhar.
É criar um pânico, né? O problema está aí, lamentamos. Mas você não pode ver em pânico. Que nem a política, de novo, fica em casa. O pessoal vai morrer de fome? De depressão?
Segundo o balanço do consórcio de veículos de imprensa, o Brasil registrou nesta terça-feira 1.726 mortes causadas pela Covid-19, o maior registro em 24 horas desde o início da pandemia. Além disso, a média móvel de mortes no Brasil nos últimos dias até terça-feira chegou a 1.274, o que representa um aumento de 23% em comparação à média de 14 dias atrás. Ainda nesta quarta-feira, Bolsonaro enalteceu as ações do governo para vacinar a população e disse que o governo está fazendo o dever de casa. Vamos acompanhar.
O Brasil é um país que, falando absoluto, mais está vacinado. Temos 42 milhões de vacina para esse mês. 22 milhões. O mês que vem deve ser mais 40 milhões. O país está mais avançado nisso. Vacinei o ano passado o MP deixando 20 bilhões de reais para comprar vacina. Então nós estamos fazendo o dever de casa.
O presidente voltou a falar sobre a ida de integrantes do governo para Israel com o objetivo de trazer um spray que, segundo ele, pode auxiliar no tratamento contra o novo coronavírus. Bolsonaro revelou que a ideia do governo é testar o produto em pacientes em estado grave. Vamos ouvi-lo.
As primeiras informações são as melhores possíveis. Então, vamos ver se a gente consegue assinar um acordo e começar a aplicar a terceira fase do Brasil. E é para quem está em estado grave. Então, dificilmente alguém vai entender se opor a esse tratamento.
Ainda sobre a imunização contra a Covid-19, o Ministério da Saúde decidiu nesta quarta-feira assinar contrato para compra de vacinas dos laboratórios Pfizer e Janssen, segundo informaram integrantes da cúpula da pasta. Os documentos estão em fase de elaboração e devem ser assinados até o início da próxima semana, com determinação da quantidade de doses a serem entregues. Em reunião na tarde desta quarta-feira com representantes da Confederação Nacional dos Municípios, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, informou a entidade que a elaboração do contrato com a Pfizer está em andamento. Diogo Schelp, como é que você analisa essas falas do presidente da República e se, na sua opinião, algo poderia ser diferente?
Olha, Paulo, no começo da pandemia, o Bolsonaro disse, né? Já tinha dito que a imprensa e os cientistas estavam fazendo histeria com a pandemia, promovendo pânico. Naquela ocasião, ele acreditava nas previsões do deputado Osmar Terra, né, de que as mortes por Covid-19 no Brasil não passariam de 2 mil até o fim da pandemia, no total. Estamos chegando próximos a esse número de 2 mil por dia. Você mesmo citou aí que ontem foram 1.700 mortes. Né? Então, a população não está enfrentando um surto coletivo de hipocondria, como faz o presidente faz parecer crer. Existe mesmo uma pandemia de grandes proporções matando um grande número de brasileiros, e não apenas idosos e pessoas doentes, como se isso já não fosse ruim o suficiente. Além dessas falácias aí que saem da boca do presidente, me impressiona a incapacidade dele de manifestar qualquer empatia pelos brasileiros que perderam ou estão perdendo parentes e amigos para a doença, que ele chamava até pouco tempo atrás de gripezinha. E é isso que eu acho que poderia ser diferente, uma das coisas que poderiam ser diferentes nas falas do presidente. Nenhuma palavra de conforto. Ele diz rapidamente, lamento muito esse problema aí, mas não é suficiente. O que o Brasil está vivendo é um negócio inacreditável. São mais de 250 mil mortos, né? Quase 2 mil mortos por dia. nenhuma palavra de conforto, de compreensão, né, de empatia pela dor que os brasileiros estão vivendo. Quanto aos autoelogios que o presidente fez em relação à política do seu governo para as vacinas, são, em sua maioria, falsos também. Ele disse que o Brasil é o que mais vacina em números absolutos. Errado. O Brasil é o sexto em números absolutos, o que seria de se esperar, afinal, o Brasil é um dos 10 países mais populosos do mundo. Ele disse também que o governo fez a lição de casa, o que também não é verdade. Nós só temos a vacina hoje, e ainda assim em quantidade insuficiente, porque o Instituto Butantan correu para disponibilizar a Coronavac e o governo federal, para não ficar atrás, correu para importar doses de vacina de Oxford, enquanto a Fiocruz não começava a produção. Durante todo o ano de 2020, o governo apostou em apenas uma única opção de vacina, a de Oxford, que é ótima, mas não é suficiente, porque é uma concorrência mundial por vacina. Só este ano, 2021, quando finalmente caiu a ficha para a importância da vacinação, que o governo começou a negociar com os outros laboratórios, que inclui a Covaxin da Índia, da Pfizer e a da Moderna, né? Não, da Janssen, desculpa. E lembrando que a vacina da Pfizer foi oferecida ao presidente em junho do ano passado, e ele não quis nem saber de negociar, simplesmente ignorou. Agora, sob pressão, ainda mais porque a vacina recebeu a autorização definitiva da Anvisa, ele resolveu ceder, antes tarde do que nunca, mais uma vacina para os brasileiros. Quanto à comitiva para fechar um acordo para testar o remédio israelense para pacientes graves contra a Covid, eu não vejo problema, desde que seja isso mesmo que o presidente falou, de que seja para trazer o remédio para passar pelos testes da fase 3. Porque, por enquanto, em Israel, o spray só foi testado em 30 pacientes e não poderia ser usado a torto e direito, sem estudos mais robustos. Mas o que o Bolsonaro poderia fazer mesmo, e isso é uma outra coisa que ele podia fazer diferente, é aproveitar que o chanceler Ernesto Araújo vai estar lá em Israel e vai se encontrar com Benjamin Netanyahu para pedir para o premier israelense perguntar, né, perguntar para o premier israelense a respeito dos efeitos de lockdown em Israel, né, os efeitos positivos do lockdown em Israel e da campanha que o Netanyahu está fazendo para incentivar as pessoas a se vacinar. Lembrando que Israel já vacinou 96% da população e só agora está saindo do lockdown.
Marco, o Diogo fala em falta de empatia do presidente da República com os mortos. Você acha que falta mesmo?
Eu acho que o presidente erra na comunicação em alguns momentos. Eu concordo com o Diogo que ele não usa as palavras mais adequadas muitas das vezes. O ouvinte frequente aqui do 3 em 1 sabe que eu tenho várias críticas à postura de comunicação do Palácio do Planalto. Eu acho que o presidente tem que acabar com essas falas dos cercadinhos. Acho que tem que retomar a figura do porta-voz. As falas dos presidentes tem que ser escassas. Quando o presidente fala, é um acontecimento nacional, como ele vai fazer agora à noite, inclusive. Convocou, parece que era para ser ontem, ficou para hoje, um pronunciamento em rede de rádio e TV nacional. Então, ele tem que tomar mais cuidado, porque a fala de um presidente tem muita importância e é normal que a sociedade encare assim. Mas também acho e concordo com o presidente que a imprensa tem excessos visíveis a olhos nus, né? O presidente usou lá a frase que a imprensa... A frase é a seguinte: para a mídia, o vírus sou eu. E é verdade, nós temos aí jornalistas e veículos de comunicação que chamam o presidente de genocida, colunista que pediu a morte do presidente em jornais nacionais. Quer uma prova? Né, todo mundo criticava quando usávamos a expressão vírus chinês. Era um absurdo, era preconceito, era tudo de errado. Agora a imprensa fala livremente a variante brasileira. Aí pode. Por que que pode? Porque tem conotação que refere ao Brasil e isso, né, no inconsciente coletivo, pode parecer culpa de Bolsonaro. Então a imprensa usa livremente a variante brasileira, que tem nome, ela se chama P1, ninguém fala P1, ela tem nome, mas a gente não pode falar vírus chinês. Então é uma questão para a gente pensar até de como a imprensa trata tudo isso. Agora eu queria falar mesmo, Paulo, dessa notícia das vacinas, porque é uma ótima notícia. O governo ainda não divulgou os detalhes da negociação, eles reclamavam aí de cláusulas abusivas, vamos ver como é que ficou, parece que eles se acertaram e avançaram nesse sentido, os dois lados cederam um pouquinho. Também deve ser anunciado aí, como você já adiantou, um acordo com o laboratório Janssen, que é ligado ao grupo Johnson & Johnson, e que é a vacina da dose única, que tem sido muito elogiada aí mundo afora. O governo fechou os contratos um dia depois que a Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que facilita a compra de vacinas pela União, por estados e por municípios. Hoje já temos essa novidade e é bom que nós tenhamos mais opções para comprar e adquirir vacinas. Provavelmente, inclusive, esse seja um dos temas que o presidente vai tratar em um pronunciamento desta noite. Agora, temos que cobrar, entra em uma nova fase, né? Temos que cobrar que os laboratórios efetivamente entreguem as doses. Eu falo isso com preocupação, porque a Pfizer tem tido dificuldade de entregar doses contratadas na Europa, por exemplo. O acordo com a Pfizer prevê 8 milhões de doses na metade do ano e o restante de 100 milhões de doses, portanto, 92 milhões de doses, lá para o fim do ano, entre outubro e novembro, né? O governo errou mesmo na questão da vacinação, mordeu as iscas das provocações do João Dória, que estabeleceu uma disputa cruel nesse campo. O Dória politizou o tema, foi lá para a frente das câmeras se colocar como pai nacional da vacina, tentando aí uma escada para uma candidatura à presidência da República. Nem deu certo, porque o partido dele parece que não vai nem lançá-lo, já discute outros nomes, inclusive, mas ele forçou a opinião pública a debater isso e o governo federal mordeu a isca, foi lá e brigou também, e aí ficou numa disputa mesquinha entre João Dória e Palácio do Planalto, okay, o que atrapalhou, Marcos, muito. Também tem esse erro da comunicação, mas é importante olhar para frente agora e ver que as vacinas estão sendo compradas.
Constantino, eu preciso ir para um rápido intervalo comercial. Na volta, a gente volta com o seu comentário. Vamos para o break.
3 em 1.
E Uni Incorporadora, o novo vive em você. Os melhores imóveis nos melhores endereços. Acesse iuni.com.br.
Pingos nos is. Augusto Nunes, José Maria Trindade colocam os pingos nos is. Os principais assuntos do dia e a melhor análise você encontra na Jovem Pan. Os pingos nos is. De segunda a sexta, às 18h. Horário de Brasília. Agora, as informações da Central Jovem Pan de Trânsito.
Muito bem, estamos de volta. Vamos conferir a movimentação pelas estradas. A rodovia Fernão Dias, rodovia federal, que faz o acesso, né, principal acesso rodoviário São Paulo com Minas Gerais. Problemas apenas ali na região já de Minas, em Contagem. Então, a situação está normalizada aqui no trecho paulista. Vamos conferir também a movimentação nas estradas administradas pelo DR, né? O DR São Paulo, Raposo Tavares, movimentação bastante intensa agora nos dois sentidos, já com pontos de lentidão. A Oswaldo Cruz apresenta as rodovias litorâneas administradas pelo DR, apresentam boas condições. Vamos conferir também a Regis Bittencourt, que é o principal acesso, né, no sentido de São Paulo, com o sul do país. Nós temos aqui agora um registro no quilômetro 567, BR-116, em Barra do Turvo, sentido Curitiba. A faixa da esquerda está interditada, então nós temos ali, não há previsão de liberação de acordo com a concessionária. Vamos conferir também a movimentação do sistema Anhanguera Bandeirantes, na região de Jundiaí, a movimentação muito intensa agora, pela Dom Gabriel, nos dois sentidos, portanto. Sistema Anchieta Imigrantes, o sinal é verde da Jovem Pan. Sistema Ayrton Senna, Carvalho Pinto também apresenta boas condições. E a Castelo Branco agora também tem boas condições para o motorista. Vamos conferir a movimentação em São Paulo. A CT apresenta 15 km de lentidão nas vias aqui administradas pela Companhia de Engenharia de Tráfego. Margem do Rio Tietê é o principal ponto, sentido Zona Leste, Castelo Ayrton Senna. Ali da Ponte das Bandeiras até Casa Verde, 2,5, pela pista expressa e também mesmo trecho pela pista central agora da Marginal Tietê em direção a Ayrton Senna. E também há um outro ponto de lentidão ainda em direção à Zona Leste, do viaduto Nova Vepasa até o acesso à Rodovia dos Bandeirantes, mais 1,8 ali em relação à lentidão. Pinheiros agora, Castelo Interlagos, pista expressa, Ponte Laguna até a região da Aritorres. Também o Vale, Prestes Maia, Tiradentes, Santos Dumont, Aeroporto Santana, da Avenida do Estado até Caetano, 1,2. Teodoro Sampaio agora, da Morato Coelho até Cristiano Viana, 1,2 também. Daqui a pouco voltamos com outras informações. Até mais.
A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan.
3 em 1.
Cinco horas e 54 minutos. Ficou faltando o comentário do nosso Constantino. Vai lá, Consta.
Paulo, tentarei ser conciso. O presidente Bolsonaro tem um ponto, e tem um ponto muito importante. Não dá mesmo para viver em pânico, e os veículos de comunicação ajudaram a disseminar pânico. Ninguém vive dessa forma. Nós vivemos tempos estranhos e acovardados. Eu fico pensando como é que seria hoje se a ameaça nazista batesse a nossa porta. O Churchill ia ser alguém demonizado, enquanto que todo mundo ia clamar, todo mundo da elite cosmopolita, ia clamar pelo acordo de paz do Chamberlain, e estaria todo mundo hoje em dia falando alemão. Né? E muita gente morreu para preservar ali o Ocidente e as liberdades. É uma turma que vive da visão estética de mundo, a imagem. Né? O que, que a fala toda do governador João Agripino Doria, usando máscara até no banheiro, resolveu? Nada, o estado dele é um dos piores, aí está pior do que a média nacional. Morrem por ano no Brasil 1,3 milhão de pessoas, na média. Né? A pandemia é grave? É. Aliás, só uma correção, quem falou gripezinha mesmo foi o doutor Drauzio Varella no começo, mas esse eles esquecem. O presidente falou que se ele pegasse ia ser uma gripezinha, e de fato foi no caso dele. Existem aí os pandeminions, os corona lovers, uma turma que está hoje aí sem conseguir esconder, né, a torcida, porque o dono do restaurante que falou que ia abrir morreu, na verdade morreu o pai. O que toca o restaurante é o filho. Mas não importa, né? Eles são os mesmos que vibraram com a notícia quando o Luciano Hang da Havan pegou o Covid, porque está saindo para viver, para empreender. Né? O Átila, o Diogo citou o Osmar Terra, né? Mas o Átila, que é outro queridinho dos Corona Lovers, falou em 3 milhões de mortes até agosto do ano passado. 3 milhões de mortes. E o sujeito continua sendo levado a sério, deu entrevista na BBC agora. Então, veja, não dá também para falar em números absolutos de mortes, porque o Brasil é grande, e depois ignorar o número absoluto de vacinas, que aí sim é difícil, porque tem uma quantidade limitada de fornecedores e o país é continental. Então é óbvio que isso importa e o Brasil está conseguindo as vacinas. Então existe muita narrativa, muita politicagem, perfeito, muita coisa em busca de uma sensação, né, de ele está falando aquilo que a gente quer ouvir, e pouco foco no resultado. Quando olha para o resultado, aí não adianta, né? Olha o que aconteceu em Nova York com Andrew Cuomo, por exemplo.
O que os governadores deveriam fazer para conter a pandemia? Aumentar restrições sociais, apenas obrigar o uso de máscaras, esperar ter vacina para todos, reabrir os hospitais de campanha ou praticar o isolamento vertical, protegendo os grupos de risco? Ou então, nada? Essa foi a pergunta que a gente fez no site da Jovem Pan e nós já temos a resposta, não é, produção? Já temos aqui, ganhou, praticar isolamento vertical, protegendo os grupos de risco, com 67,8% dos votos. Muitíssimo obrigado pela participação de vocês. Valeu, Constantino, Diogo Schelp, Marcos Souza. Até amanhã, quinta-feira, ao vivo, aqui na Rádio Que Virou TV. Tchau.
O time de comentaristas da Jovem Pan é imbatível.
Eu não sou um anti-ciência, eu defendo a ciência.
E mais, precisa alguém explicar cientificamente a volta a uma bobagem.
Todos os dias, no rádio e na internet, a melhor análise com a visão plural dos fatos e a independência, que é tradição da Jovem Pan.
Tá tudo errado, acho que as autoridades têm que tomar juízo.
Os principais fatos da política e da economia.
O investidor deve considerar as taxas e o imposto.
Analisados por quem entende do assunto e respeita a sua inteligência.
As coisas básicas para aplicar uma vacina.
Chega mais, te faço esse convite.
Aos 30 anos, lembre-se, hoje você...
Eu tô vendo um movimento na
casa. Uma experiência melhor para sua jornada.
Jovem Pan, a rádio que virou TV. Jovem Pan e também no Panflix. A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan.
E aí, pessoal, aqui é o Daniel Zuckerman do Pânico. Você já tem o Panflix, a TV da Jovem Pan, de graça na internet. É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, Canal Kids e muito mais. Todo dia, conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na App Store ou no Google Play, que é de graça. Eu já baixei o meu.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News.